Bem-vindos a mais um Eventual Ocultismo. E o que eu tenho pra dizer hoje é que a história nos trouxe até aqui. Mas, pra falar um pouco mais sobre isso, trouxe também Vitor Batista.
Boa noite a todos. Inclusive, pela primeira vez eu tava pensando que minha introdução eu normalmente falo boa noite a todos, mas é porque a gente costuma gravar de noite, só que a gente nunca lança os podcasts à noite. Então,
é verdade,
pessoa
é sempre de manhã.
Que tá ouvindo no início nunca vai estar de noite de verdade. Esse boa noite é muito falta de profissionalismo, minha. Normalmente, os caras aí que gravam vídeo podcast, eles tudo se referem ao momento que o vídeo vai lançar e não ao que eles estão gravando, e eu acho isso muito complexo. Eu não consigo fazer isso, não. Pra mim, hoje é de... né, de...
Não date o programa, por favor.
Não, não vou. Foda-se, não vou falar também que de hoje, não, vocês nunca vão saber. Mas aqui comigo tá um cara que com certeza é bem character driven, o quanto de desenvolvimento de personagem, de arco de personagem que eu já vi esse cara tendo, é inacreditável, Pedro Santos.
Olá a todos.
E hoje a gente vai falar sobre isso, né? É, inclusive eu não queria usar os termos em inglês, que eu me sinto meio babaca falando character driven e plot driven.
Cara, eu me sinto meio babaca fazendo esse podcast com o título que eu acho que ele vai ter. Porque tu pesquisa no YouTube, a quantidade de gente que tem falando ah, o que, que é uma história plot-driven e o que, que é uma história character-driven é gigantesca. Uhum. E eu não quero chegar aqui e explicar o que, que são essas coisas, eu quero ter uma discussão um pouco mais interessante sobre isso. Então eu já me sinto paia só de estar fazendo esse início desse podcast. Depois ele vai ficar melhor, com certeza, mas eu me sinto paia da pessoa estar pegando e olhando, tipo, ah, pelo amor de Deus, os caras do Eventual Ocultismo estão metendo esse papinho de... Todo canal de cinema meio peba do YouTube já fez isso.
Vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? Esse assunto, da primeira vez que você escuta ele, você automaticamente entende. E você acha que é um negócio imbecil. Só que se você para pra pensar mais um pouquinho, ele fica imediatamente complexo. Né? Você já teve essa experiência?
Cara, eu acho que não. Por favor, me explica um pouco disso.
Cara, tipo, olha só. História focada em narrativa, em trama. História focada em personagem. Fala isso pra alguém, todo mundo vai entender. Tipo, ah tá, ok. Beleza. Só que aí você fala, tá, me dá um exemplo de cada. Fudeu, ninguém consegue falar mais.
Você acha?
Eu acho, cara, porque assim, não existe tanto uma separação 100% de character driven e plot driven, eu acho, ao meu ver.
Ah,
sempre
sim.
Tem um pouquinho de um nos dois. Então sim. Tem uma história que provavelmente é plot driven, mas tem um personagem muito marcante, e aí a pessoa pode achar que ela é character driven, entendeu? Então É estranho, é meio nebuloso aonde que essa linha se dá, assim.
Sim. E não só isso, né? Mas é porque tem jeitos diferentes de você fazer uma história plot-driven e character-driven. Vamos falar esse bagulho em português. Como é que tu quer falar isso? Vamos parar com essa
montagem. É, vamos falar... Focadas em personagem e focadas em trama.
Excelente, excelente, excelente. Porque dá pra tu fazer uma história focada em personagem e foco em personagem, assim... Uma história focada em personagem é uma história que... Porra, é mais focada em personagem, desenvolvimento de personagem e na profundidade dos personagens e o que, que move a história, os conflitos que movem a história tem mais a ver com como eles vão afetar os personagens, principalmente psicologicamente, do que como vai afetar uma trama e algo que pode ou não acontecer em questão de, né, causa e consequência. Mas se a gente se aprofundar mais no que né, na multiplicidade de histórias que podem ser uma história character driven, já fica mais difícil, né? Porque tem histórias que o character driven é focado no arco do personagem, em questão tipo, de desenvolvimento dele. Tanto do personagem evoluir em questão de se tornar uma pessoa melhor ou se tornar uma pessoa pior, né? Pode ser um arco positivo, negativo, algum outro tipo de arco. Mas não necessariamente tem que ser assim, né? Tem histórias que são character driven que é focada não no desenvolvimento do personagem, mas no aprofundamento dele.
Uhum.
Ele não necessariamente tem que chegar em outro lugar. Você só vai passar a conhecer mais ele quem ele é, talvez.
Então, os famosos estudos de personagem.
Sim, exatamente, exatamente. Existem coisas diferentes, existem subcategorias até dentro dessas categorias, que já são meio nebulosas, por si só.
Sim. Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho antes da separação entre essas duas coisas e falar um pouquinho que construir uma história é fazer escolhas. O jeito que você vai contar a sua história não vai ser o todo. Né? Não tem como você... abordar todos os aspectos possíveis de qualquer dada história que você pense. você geralmente vai ter um foco. E esse foco eu não quero nem dizer que é de personagem ou de trama, mas, pô, você vai focar um pouco mais na ação, você vai focar um pouco mais no ambiente, tá ligado? O que, que você resolve mostrar pro seu interlocutor ali?
E eu digo mais, Pedro, tu falou que não tem como você mostrar todos os aspectos de uma história. Eu já acho que, assim, o que, que você escolhe mostrar que é a história, no final das contas? Você não
exato,
pode mostrar
exatamente.
Todos os aspectos de, sei lá, de uma lore, sabe? Porque a lore é o fato que tá acontecendo, né? Então, a história é o recorte que você tá fazendo ali, no final das contas.
Exatamente. A obra são as escolhas que você faz pra contar essa história.
Com certeza, com certeza.
E existe esse cisma, né? Eu acho engraçado isso, porque pessoas que falam de roteiro, que nem você falou, vários canais aí que falam de cinema e de histórias, no geral de livro e tal, gostam de focar nessas duas coisas. Porque elas são muito marcantes, assim. Mas eu acho que tem mais divisões também. A gente pode abordar elas mais pra frente.
Concordo.
Mas vamos focar nessas duas primeiro, que é mais fácil de começar por elas.
Tá. Eu acho que antes de falar de foco em história e foco em personagem, eu queria deixar claro pras pessoas do que a gente tá falando quando a gente fala história e personagem. No caso, trama e personagem, né? Acho que personagem já deu pra entender pelo que eu falei antes, de focar no psicológico do personagem, no desenvolvimento dele, no aprofundamento dele, no que for. Nas questões que tangem algum personagem específico. E agora, foco em trama. A trama que a gente tá falando aí...
São os acontecimentos.
Exatamente, são os acontecimentos. Inclusive, é aquela diferenciação que fazem entre plot e história, né? O plot, no caso, seria a trama, de certa forma, é o que de fato acontece, né? A sequência de, normalmente, causas e consequências são os fatos que vão levando a outras decisões, que vão levando a outros acontecimentos e que, né, através disso a história se cria. Isso é a trama, de fato. Inclusive, essa definição que eu tô dando aqui não é minha, é do Scorsese. Tá,
ah, perfeito. O cara mais entendido de cinema do mundo aí, aparentemente.
Aparentemente. Até porque é ele que decide, né, o que é cinema e o que não é. Você só bota alguma coisa na frente dele, se ele falar cinema ou absolute cinema, aí você sabe que é cinema. Se ele não falar, não é.
Exato.
Ele que decide. Mas é uma entrevista que ele deu. Na entrevista, ele fala muita coisa muito aleatória e, assim, o que eu tô fazendo aqui é mais uma interpretação do que ele fala do que qualquer coisa, porque ele se embola muito na hora de falar, ele só dá umas viajadas muito grandes. Mas no final das contas, ele tá falando que trama é essa sequência de causa e consequência, o que acontece, ou são os fatos que estão acontecendo na história, enquanto a história mesmo é de fato o que aquele autor está querendo falar, o que ele está querendo contar. Então a história é mais pro lado de personagens e de temas do que de enredo, né?
Uhum. Assim, né? Calma, pera. A história é mais pro lado de personagens e temas do que enredo, depende do tipo de história que você quer contar.
Não, não. O Scorsese tá falando que essa é a diferenciação entre plot e história. Plot é trama, história é a...
Ah, não. Sim.
O que tá sendo dito, entendeu? A história é mais focada em personagem e em tema. É o que o Scorsese... Não é o que eu tô falando, porra.
Não,
o
Scorsese tá falando. Eu posso discordar do Scorsese também, mas eu concordo.
Pode. Não. Então tá certo, eu também concordo. Mas vamos lá.
Eu acho que a gente já pode começar a falar um pouco mais de cada um desses dois mais aprofundadamente. O que você acha?
Por favor.
Vamos começar do character driven, então, do focado em personagem, porque ele é mais fácil, eu acho, de entender e de exemplificar. Uhum. Principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia tem muita coisa que é focada em personagem.
Uhum.
Eu acho que porque um dos pontos mais fortes de histórias focadas em personagem é a identificação de você com o personagem. Fica muito mais fácil de você ficar imerso ali na história quando você se preocupa com aquele personagem, quando você entende quem ele é, você entende de onde que ele vem,
sim,
você entende o que ele pensa, né?
Sim, principalmente porque até a história que seja mais plot-driven de todas ainda
vão ter
pra ser engajante vão ter que ter personagens bons. E no final das contas, porra, o personagem pra mim é o que move storytelling, tipo, a contação de história no geral. Sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de não colocar personagem acima das outras categorias. Personagem e tema, principalmente. Pode
Sim.
ser que eu torço, é só o jeito que eu vejo as coisas, mas eu... Porra, pra mim, uma história mesmo é tu pegar personagens e pegar conflito que aqueles personagens têm, sabe? É o básico de qualquer história pra mim. Quando eu tô pensando em fazer uma história, eu penso principalmente nisso e menos no trama, inclusive até uma dificuldade minha. só para exemplificar, o meu TCC do curso de cinema mesmo foi uma série, e eu já estava muito bem, assim, escrevi o roteiro dessa série, né, não foi feita, gravada ainda, pelo menos, e eu sempre tive muito bem definido quais que seriam os temas que seriam trabalhados, quais que seriam as discussões que a série levantaria, que eu gostaria que ela tivesse o subtexto dela. Os personagens já estavam muito bem definidos também, mas aí vinha o que de fato acontecia em cada episódio. E essa é a parte que eu menos tinha controle na parte que eu tava escrevendo. Inclusive, eu até fui pra você, né? Pedro, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Dá uma ideia pro episódio.
Pois é.
E tu deu outras ideias. Porque é assim que eu funciono, pelo menos.
E eu vou te falar que eu sou o completo oposto. Assim, não em termos de tema. Em tema a gente concorda, porque eu também penso muito no tema das minhas histórias. Só que eu acho muito mais fácil pensar em conceitos e em cenas e em acontecimentos no geral do que nas pessoas que vão participar dessa porra. Se fosse só uns bonecos...
Caramba. Sim. Interessante.
Eu tenho mais facilidade. Sim, é legal a gente ter essa conversa aqui.
Sim, e dá pra gente ver isso, inclusive, no tipo de personagem que a gente queria pra RPG de mesa, né? Eu costumo fazer uns personagens que é muito... que já vem muito com backstory, com muita coisa escrita sobre o personagem e a personalidade dele, pá, 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 pá. E os seus bonecos são muito mais feitos pra gerarem acontecimentos legais e pra você ir descobrindo quem que ele é de verdade enquanto você joga, né?
Uhum, exatamente.
Então, é.
Mas, assim, uma coisa que você falou, não tem como discordar, eu acho. Que é, o que move a história é o personagem. Isso não tem como. É muito difícil você fazer uma história que não é movida por um personagem. O que vai diferenciar, que é aquela parada da linha tênue que a gente falou, é o tanto que você vai se aprofundar nesse personagem. É o tanto que você vai se aprofundar no porquê que ele faz o que ele tá fazendo. Porque se você não quiser, você não precisa se aprofundar tanto assim. Mas o grande trunfo de histórias focadas em personagem é justamente você ir a fundo na psique desse maluco e ver o que ele faz. Já que você gosta tanto desse tipo de história assim, tem algum exemplo que vem na sua cabeça de cara, assim, tipo, ou então. Não um favorito, mas um momento que você acha que, tipo, caralho, é isso, é por isso que eu gosto de Character Driven.
Nossa, tem vários. Tem vários, na verdade. Cara, eu acho que um que todo mundo usa pra poder falar disso é Evangelion, né? Que, no final, é muito Character Driven e o pessoal não entende muito bem o final e fica confuso e tudo mais, porque fica pensando muito no plot, no que aconteceu no plot, sendo que só não importa, o que importa tá sendo os personagens e o tema do negócio.
É, tipo, o que importa é o Shinji.
Exatamente, o que importa é o Shinji. E, em menor grau, o resto do pessoal e o que eles estão sentindo naquele momento. Mas muitas outras histórias, né? E tem algumas histórias que misturam um pouco, mas eu gosto mais dos aspectos de personagem. Por exemplo, tem muita história episódica que aí cada episódio é meio que plot-driven, porque cada episódio tem um plot que vai se completar. Só que a história, o arco no geral da história é character-driven. Um exemplo bom disso é Cowboy Bebop mesmo, sabe?
Pra caramba, sim.
Né, que tem muito personagem, muito tema, e os personagens são muito interessantes e complexos, mas cada episódiozinho é um episódiozinho. Muita coisa, sinceramente. Pô, o último podcast, Pedro, foi de Vinland Saga. Vinland Saga, a parte que eu gosto mais de Vinland Saga é a parte que deixa de ser... assim, diminui bastante a parte plot-driven e aumenta bastante a parte character-driven, que é o arco da fazenda, do Thorfinn, né? Aquele arco da fazenda é muito character-driven pro Thorfinn, enquanto... O primeiro arco de Vinland Saga ainda tem muito de personagem, mas tem um foco bem grande em plot, principalmente do que tá acontecendo em relação à guerra e tal.
Completamente. Eu tava muito pensando nisso enquanto eu tava fazendo a preparação pra esse episódio, que nessas narrativas bem longas, tipo mangá ou quadrinho de super-herói, tem momentos específicos que são muito focados em personagem e tem outros momentos que são muito mais focados em história. O começo de Vinland Saga é muito focado em trama, né? O Thorfinn só tá lá pra ser o nosso ponto de vista. O que que tá acontecendo em volta dele que é importante.
Completamente. E ela vira por completo, né, depois no segundo arco da história.
Sim, completamente. A parte da fazenda é só o desenvolvimento do Thorfinn como personagem. Mas a gente não pode falar muito nisso ainda porque a gente não chegou nesse momento. Hein?
Esse é verdade, ainda não sai. Vai ter esse podcast ainda, se prepare.
Mas o Batman é outro exemplo que a gente pode falar também, porque a história que todo mundo conhece do Batman, que é a origem do Batman, é completamente focada em personagem, né? É o Bruce Wayne ali virando o Batman. É um desenvolvimento de um personagem puro e simples, mais fácil de entender possível. Só que qualquer outro caso aleatório podia ser qualquer outro peba, tá ligado? Bota uma roupa preta em alguém e foda-se. Vai resolver o crime não precisa necessariamente ser aquele boneco, na maioria das vezes.
É, apesar de que eu vejo que em quadrinho tem muito isso, que é autor pegando o boneco e fazendo releitura do boneco, e se o boneco é tal coisa e tal. Então, nesse caso, eu acho que é muito character-driven, muito focado em personagem, porque é um bagulho meio meta sobre o próprio Batman, né? Então, meio que tem que ser focado em personagem pra poder falar sobre o personagem nesse âmbito.
Sim, tem várias que sim.
Mas, né, principalmente histórias mais antigas do Batman, mais episódicas, os bagulho assim, é muito, muito focado em plot mesmo.
Tipo, tem que impedir o assalto ao banco, tem que impedir o gênio maluco aqui, coisas do tipo. Tanto é focado em trama que você já viu essa mesma trama com vários personagens. Tipo, James Bond já fez isso, Batman já fez isso, Superman já fez isso, né? Todo mundo faz isso.
É, e é engraçado você falar de Batman e desse tipo de coisa que é muito grande, já passou na mão de muito autor e tal. Porque é uma das únicas franquias gigantescas intermináveis assim, que eu defendo pra caramba e gosto demais. Lupin III, né?
Uhum.
Lupin III. Assim, por mais que tenham personagens excelentes, eu gosto muito do casting principal. Os personagens são dos maiores atrativos de Lupin. Pra mim, o Lupin, o Jigen, a Fujiko, o Goemon, o Zenigata são excelentes. Mas a história, no final das contas, é plot-driven, né? O que importa é cada besteira aleatória que eles estão fazendo em cada episódio. E não tem desenvolvimento de personagem em momento nenhum. Eles são exatamente iguais há 50 anos, 60 anos. E bagulho é doido.
E eu tenho muito interesse tanto no Lupin the First quanto naquele anime ou mangá, não sei o que é, os personagens jovens. Porque eu imagino que aí vai ser o desenvolvimento deles, né? Como que o Lupin virou Lupin? Como que o Jigen virou atirador foda?
Eu imagino que seja isso. E tem algumas partes que tem uma trama mais coesa e que principalmente foca mais numa coisa metalinguística de... Próximo do que a gente falou do Batman aí, dos autores que pegam e começam a discutir o que é aquilo de verdade, que aí fica mais focado em personagem. Tipo a parte 5 de Lupin, principalmente o final da parte 5. Ela tem um foco bem grande em personagem, porque é uma discussão meio metalinguística do que é Lupin de fato.
Totalmente. E você acha também que as pessoas têm mais facilidade de abraçar uma obra focada em personagem? Assim? Você acha que é mais fácil as pessoas gostarem de uma obra focada em personagem?
Tá.
Ou é só uma impressão minha?
Cara, eu acho que é mais fácil as pessoas se apegarem a personagens. Assim,
uhum.
Na verdade, não. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tá esquecendo de falar de uma coisa muito importante. Que mídias diferentes e estilos de obras diferentes favorecem abordagens diferentes desse tipo de foco de personagem ou em história. E eu acho que tudo depende do tipo de público que determinada mídia tem e do que se espera dela. Porque a gente tá falando que, tudo bem, a gente tá falando de histórias no geral, e aí a gente deu exemplo aqui de quadrinho, de mangá, de anime, de coisa desse tipo, de filme também. Mas no final, isso aí serve pra quê? Pra que tipo de história? Que tipo de história que se encaixa nisso? Todas as histórias do mundo, qualquer mídia que tem contação de história, isso vai estar sendo aplicado? Porque pra mim... depende completamente da mídia, sabe? Tem mídias que são muito conhecidas por serem mais uma coisa e mais outras, ou, tipo, estilos dentro de uma mídia. Vou dar o próprio exemplo de literatura, né? O que convenciona se chamar de ficção literária, que é o que algumas pessoas, talvez meio questionáveis, chamam de alta literatura, né? Porque esse tipo de história mais desses clássicos... da literatura são muito focados em personagem e são muito focados, são tipo pouco focados em trama e mais focados em personagem e em tema, em estudo de personagem principalmente e elaboração de um tema, de uma filosofia por trás do livro. É muito mais comum nesse tipo de ficção literária. E aí, para pessoas que leem literatura e que gostam muito de literatura nesse estilo, eu acho que é muito mais fácil você se identificar com uma história de personagem, mas pessoas que leem coisa mais... né, outros tipos de literatura, principalmente literatura de terror, ou de pulp, ou ficção científica, aí é muito mais fácil a pessoa gostar de um bagulho focado em trama. Porque história de terror e contos e ficção científica normalmente são muito mais focados em trama do que em personagem. E isso se aplica a outras coisas também, né, pô? Eu acho que nesse mundo de mangá e de anime, muita gente gosta muito dos bonecos. Os bonecos são muito legais, os personagens são muito legais. Normalmente, eles são feitos pra ser estilosos e papapá e todo mundo gostar deles. Então, eu não digo nem que a identificação é mais por... nesse sentido, por histórias que são que tem foco em personagem. E sim, histórias que têm personagens que são muito bons e muito marcantes. E aí, histórias que têm personagens muito bons e muito marcantes tendem a ser focadas em personagem, mas não é necessariamente o caso, sabe?
Entendi. É porque de vez em quando eu tenho a impressão de que não precisa nem ser muito bom ou muito marcante. Porque, tipo, convivendo com criança, você percebe que qualquer porra que você coloca na frente delas, ela vai virar e falar, ah, eu sou o vermelho. Sacou? Ela vai dar uma personalidade
pra
qualquer coisa que tenha.
De criança, especificamente.
Não, sim. Mas eu acho que talvez um pouquinho disso se mantenha até uma idade bem avançada.
Não, é verdade.
Em algumas pessoas.
Entendo, entendo. Entendo. Ainda mais, é verdade. Tudo bem. Ainda mais dependendo do que a gente estiver falando, né? Principalmente em anime e mangá, ainda tem muito disso.
Pois é. Então, eu sinto que essa identificação rápida, assim, de você poder virar pra um ser e automaticamente já se identificar com ele, eu acho que isso pega as pessoas rápido e fácil. Assim, sei lá.
Não se identificar com ele, mas, assim, achar muito legal ele querer ser ele, sabe?
Uhum. Mas eu acho que agora a gente já pode passar pra focado em trama, hein?
Tudo bem.
Vamos lá, então. Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando sobre esse tema e você teve dificuldade de me falar histórias focadas em trama que você acha foda.
Sim, e são poucas mesmo. E as que eu consegui citar aqui agora, principalmente, né, mais, de modo mais generalista, são histórias, né, normalmente literatura de ficção científica ou de terror e tudo mais. E, bom, eu gosto de muitos contos de terror, eu já falei com você, a gente já fez podcast Lovecraft, no podcast da Casa Usher eu falei que eu gosto do Edgar Allan Poe e tal, talvez isso são coisas focadas em trama que eu gosto, mas também são contos, então não é uma coisa muito extensa focada em trama. Só que o outro exemplo que eu dei de livro é ficção científica, e eu sou um conhecido odiador de ficção científica, eu não tanco ficção científica no geral. E eu acho que eu não tanco ficção científica no geral porque personagem de ficção científica pra mim tende a ser muito chato. É sempre os mesmos bonecos e é sempre uns caras cientistas palmolão. Eu não gosto desses caras, não. Acho chato.
Porque, afinal de contas, fodam-se eles. O que importa é a história.
Exatamente. E aí eu não gosto. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ficção científica porque eu tendo a não gostar de história com foco em trama. E é isso que ficção científica tem, infelizmente.
Sim, sim. Mas sabe uma outra coisa que eu pensei agora, pensando sobre esse episódio, que eu acho que você gosta e que é completamente focado em trama? Histórias de mistério, de detetive. Sherlock, Poirot.
Sim.
Coisas assim. É sempre focado no que tá acontecendo, né? Tipo, não.
Sim.
Tem desenvolvimento do Sherlock ao decorrer das tramas, em momentinhos com o Watson ali e tal, mas a história em si é sempre o caso. Não
Sim.
é muito sobre o que o Sherlock acha do caso, ou algum problema que ele tá tendo no dia a dia dele.
Sim, e aí eu gosto razoavelmente dessas histórias. Não vou falar que eu sou o maior fã de todos os tempos também, não, mas eu acho. Muitas delas eu acho legal. Então, de fato. Tem esse ponto também.
Eu gosto muito desse tipo de história. Muito porque eu cresci vendo esse tipo de história mais do que focado em personagem, eu sinto. Desenho da Hanna-Barbera, qualquer um que você pegar, é sempre. Não tem. O Zé Colmeia não tem muito desenvolvimento de personagem, tá ligado?
Uhum.
Então, vai ser o que ele faz mesmo. Mas eu também sinto que nesse tipo de história você proporciona momentos ou sacadas muito fodas, tá ligado? História que tem plot twist, que o pessoal ama aí, geralmente. Nem sempre, mas geralmente ela vai ser plot driven pra ter um plot twist.
É verdade.
Então, esses momentos de caralho, que ideia boa, que foda.
Uhum.
Eu sinto muito isso em histórias focadas em trama, mais do que em focadas em personagem.
E eu já sinceramente não sou tão fã disso. Assim, não sou uma pessoa que se interessa tanto por plot twist, sabe? Não fico achando foda plot twist. Eu gosto de momentos marcantes, de clímax ou de anticlímax, só que normalmente mais focados em personagem, em um desenvolvimento de personagem que tem, e não necessariamente numa revelação. Então, tem esse caso aí também.
É justiça. Tu já tá falando muito mal de história focada em trama aí. Eu quero que você me fale agora um pouquinho de que você acha que é um ponto forte de história focada em trama.
Olha, eu vou falar pra você, Pedro, que eu acho que eu vou usar essa parte aqui mais pra fazer outra pergunta pra você, ao invés de responder a sua. Porque
caramba,
quanto mais eu vejo, mais eu acho que eu tô caindo numa armadilha e que eu tô meio que observando as histórias de uma maneira que talvez não seja tão verdade. Porque Né, acho que pelas análises que a gente faz no eventual ocultismo e tudo mais, temas da obra são coisas que interessam a gente e me interessam principalmente. E eu vejo que, normalmente, pelo menos as histórias que eu consumo mais, tende a histórias mais focadas em personagem acabarem sendo mais focadas em tema, enquanto histórias mais focadas em trama acabam sendo histórias que são divertidas pra mim, mas que nunca me tocam muito profundamente porque não tem tanto foco no tema, assim, e não tá dizendo uma coisa que é muito significativa pra mim, sabe? Então, eu acabo gostando mais assim, não gostando mais no geral, mas gostando mais intensamente de algumas histórias focadas em personagem. Enquanto eu gosto, mas assim, acho legal uma grande quantidade de histórias focadas em trama. E eu não sei se eu estou certo nisso. Tu consegue pensar em histórias focadas em trama, mas que também são focadas em tema e que tem os temas muito fortes e que tem esse tipo dos temas e da trama sendo muito interconectados de maneira interessante? Você consegue pensar?
Claro. Pô. Porque, assim, eu acho que o tema... O valor que a obra vai dar pro tema não depende se ela é focada em personagem ou em trama. Acho que é mais do autor mesmo. Porque, assim, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça é um poema. Você não é um ávido leitor de poemas aí, mas eu já te falei desse poema.
É do Ozymandias.
Que é o... Exatamente. Porque o tema dele é a passagem do tempo e como que as coisas vão inevitavelmente ir para o esquecimento.
Uhum.
O personagem não tem fala, ele não tem nem nome. O bagulho é um mercador qualquer contando de uma história que ele ouviu. O personagem principal da história é irrelevante. O que importa é ele andando pelo deserto, vendo a estátua e ponderando sobre coisas. Os acontecimentos que são importantes. Mas, para além dos acontecimentos, que eu acho muito maneiro o maluco andando no deserto e vendo uma estátua gigante e tal, o tema que é o bagulho principal da obra.
É verdade, mas tu ensinar e pôr um exemplo extremamente específico também, né? Pô, vai se foder.
Pô, mas é porque foi exatamente o que você disse.
Tá certo. Mas é porque, pô, eu consigo pensar numa quantidade gigantesca de histórias aqui que são focadas em personagens e são focadas em tema também. E em tema não só... É porque pra mim é mais fácil focar em tema e em personagem porque essas coisas são mais intercambiáveis, né? Porque o tema do mestrado não precisa ser necessariamente uma discussão social, filosófica. Pode ser... algo específico da mente do personagem. E aí é muito mais fácil. Toda história focada em personagem, meio que automaticamente, em certo grau, vai ser focada em tema também, porque o arco do personagem, as emoções do personagem, psicológico do personagem, meio que é o tema que a história está trabalhando também. Enquanto uma história focada em trama, ela não vai ser automaticamente também focada em tema, porque a trama não necessariamente... precisa de um tema para existir. Tipo, a sequência de acontecimentos, de causas e consequências, não precisam querer dizer alguma coisa para serem, eu acho. Necessariamente.
Ou, você tá certo nisso, com certeza. Os acontecimentos podem só acontecer mesmo. Não precisa necessariamente ter um tema envolvido. Mas eu acho que a grande parada aí é que os temas que costumam ser abordados em histórias focadas em trama, não, sei lá, tipo, você não deve ser tão chegado neles. Porque eu consigo pensar um tanto de história, pô. História do Asimov é basicamente história plot-driven com um tema filosófico qualquer. Tipo, a natureza do ser humano. Qual que é a diferença de um ser com um robô? Por que são coisas diferentes? Por que deve ser tratado diferente? A entropia e o final de todas as coisas, tá ligado? Um conceito mega filosófico, gigantesco, assim. Tem uns temas e dá pra ser discutido e tal. Mas eu não acho que isso te pega tanto. Acho que não chega em você tanto assim.
A natureza humana, de fato, é algo que eu tenho um pouco de preguiça. Qualquer história que começa a tentar falar de natureza humana, eu fico com uma preguiça foda. Então, eu acho que eu tenho... Talvez é porque histórias focadas em trama, né, em acontecimentos, os acontecimentos tendem a ser coisas que envolvem mais pessoas, então, portanto, eles tendem a ser um pouco mais grandiosos. Então, acaba que os temas são coisas maiores e mais grandiosas e pouco... focadas em um personagem do ponto de vista dele, e eu costumo gostar muito mais de histórias cujos temas são mais focados e mais localizados e mais esmiuçados e exemplificados através de uma lente menor e mais focada do que em histórias que o tema é mais aberto e vamos discutir sobre uma coisa muito ampla de maneira muito ampla também, sabe?
Uhum.
Então talvez seja isso. Mas, no final das contas, a gente tá falando muito sobre mim, eu acho que não precisa de falar tanto assim. Você também, na verdade, tá falando, né, por que você gosta desse tipo de história. Mas eu queria propor da gente falar de outra coisa. Porque eu já tinha dito antes, né, que no final das contas, a mídia, né, que aqui cada obra tá inserida, e o gênero da obra também, o que se espera dela e do fandom, e de tipo de pessoa que tá... Não necessariamente fandom, né? Fandom é um termo muito moderno, mas as pessoas que gostam daquele tipo, do público, daquela obra, tudo isso influencia esse tipo de escolha de character-driven e plot-driven. Eu queria falar um pouco mais disso, né? De o quanto que essa designação é, de fato, útil ou não pra gente falar de diversas coisas. Porque, por exemplo, série de televisão, séries que são sequenciais de verdade, é muito comum, e isso eu digo... de uma pessoa que estudou roteiro de série, tanto no curso de cinema, quanto para poder fazer o TCC e partir de um ponto mais de iniciativa própria mesmo, tem muito isso de precisar de te deixar engajado na série, né? Porque é uma coisa grande, cada episódio é grande, você tem que terminar esse episódio e querer ver o próximo, e muito do que se entende como um roteiro de série, você ser um bom escritor para TV e para série, tem a ver com você saber trabalhar a trama, principalmente, saber fazer com que a trama esteja a todo momento girando e acontecendo para que cada episódio termine com um gancho que vai levar até o próximo episódio e que isso se desencadeie, e que se desencadeie de uma forma satisfatória, tanto para que cada episódio termine de forma interessante, quanto para no final de uma temporada, por exemplo, você conseguir amarrar tudo e fazer um finale que é maior do que o final individual de cada episódio, e também porque muitas dessas séries podem ser renovadas e renovadas indefinidamente, então ainda tem essa preocupação de você conseguir, através da trama principalmente, manter a normalidade. Mesmo com mudanças acontecendo e com a trama indo pra frente, com coisas mudando, você não pode destruir completamente o status quo da série, ou se você destruir, você tem que estabelecer outro de maneira eficiente e rapidamente, né? E pra que mais coisas possam acontecer sempre.
Exatamente. O Stan Lee falava que nos quadrinhos da Marvel tinha que ter sempre a ilusão da mudança. E assim, eu acho que você não tá falando disso necessariamente. Não é pra manter o status quo a qualquer custo, mas porque o bagulho da ilusão da mudança é isso, tá sempre coisas acontecendo, parece que alguma coisa muito importante vai sempre acontecer, só que no final das contas vai sempre voltar pro Homem-Aranha, Mary Jane e o J.J. Jameson, tá ligado? E vai ser sempre essa mesma parada que pode ser escrita ad infinitum aí, até o fim do papel. Mas o bagulho é esse, né? Tipo, você não pode acabar a história nunca.
Então, meio que por causa desse tipo de coisa, inerentemente, para você escrever série, você tem que ter uma certa preocupação com a trama, independente se você quer que a história seja focada em trama ou focada em personagem, né? Tem muita história que é focada em personagem, história muito famosa e importante que é focada em personagem, mas que tem muita trama e tem um cuidado inacreditável pra trama também em questão de séries. A gente pega, pô, as mais famosas em questão de, e mais bem prestigiadas, tipo Breaking Bad. Porra, no final das contas é a história do Walter White e de outras pessoas que estão em volta dele, do desenvolvimento longo e gradual e da queda desse personagem até um ser desgraçado completo. Então é meio que uma coisa focada em personagem.
Completamente.
Só que o tanto de trama, o tanto de enredo, o tanto de twist, o tanto de acontecimento e de virada e de caralho, o que, que vai acontecer agora que tem nessa série pra ter 5 temporadas e pra tanta coisa acontecer e tal, é muito grande, né? Então, porra, até uma história muito, muito focada em personagem, muito character-driven, tipo Breaking Bad, tem que ter um foco em trama. E é engraçado porque quando a gente compara com, por exemplo, Better Call Saul, que veio derivada de Breaking Bad, ela não teve tanto foco em trama quanto Breaking Bad. Eles falaram, acho que Better Call Saul é um dos exemplos de série focada em personagem que é mais facilmente identificável. Ela é muito mais focada em personagem e no Jimmy, né? No, que depois se tornou o Saul Goodman, e outros personagens que estão ali em volta dele, e nos passados dele, no desenvolvimento deles, do que Breaking Bad era focando no Walter White. Ela é muito, muito, muito focada em personagem, e é menos focado em trama do que Breaking Bad. Muita gente estranha muito isso, é por isso que muita gente até agora tem cisma com Better Call Saul, principalmente por causa do início. Porque as primeiras duas, três temporadas é 100% focado em personagem. Os episódios não fazem tanta questão de terminar de um jeito caralho. Vai mudar a trama toda. O máximo que vai mudar é o jeito que um personagem age. E muita gente não gosta até hoje de Better Call Saul por causa desse início que é 100% assim. E que mudou tanto em relação a Breaking Bad, que é tão focado em trama. Pra tu ver como que foco em trama é algo que é muito importante. Principalmente caso tu queira fazer uma série bem sucedida comercialmente, muito popular, né? Tu tem que ter um mínimo de foco em trama pra fazer isso.
Exato. E, né, como a gente falou no começo, também é um espectro, né? Você não vai escolher. Você vai só dar um pouquinho mais de ênfase numa coisa ou na outra. Então sempre vai ter os dois. Mas eu acho engraçado que, em termos de série mesmo, eu sinto muito que muitas séries são... como é que eu vou falar isso? São, tipo, acidentalmente focadas em personagem, no sentido de que, tipo assim, não necessariamente ela é focada em personagem, mas tem sempre aquela parada de, ah, série tal só fica boa na segunda temporada, ou só fica boa no meio da primeira temporada. E muito disso não é que passou a ser escrito melhor mesmo, às vezes é. Mas é porque a pessoa que tá assistindo passou a entender aqueles personagens, entendeu? Então ela teve que passar pelo desenvolvimento de personagem dele, não necessariamente do personagem escrito, mas dela entendendo o que que tá acontecendo pra ela poder apreciar aquilo que tá acontecendo.
Se acostumando com as dinâmicas dos personagens, né?
Isso, exato. Então o pessoal fala aí que...
Caralho.
Não é? Isso, de certa forma, é meio que um foco em personagem? Acidental?
Verdade, né? É, não é meio que um foco, é mais a dependência do personagem. Mas é, de certa forma, tipo, o personagem tem foco porque o personagem é imprescindível pro negócio funcionar. E...
É verdade. E acontece muito, tipo, pessoas falam, ah, como ele só fica bom no episódio X. Só que aí quando a pessoa passa a gostar, ela vai nos primeiros e ela gosta. É só porque ela não tinha o conhecimento da dinâmica ali no começo.
Sim.
E ela tava meio perdida.
Porra, eu com The Office, eu tava tipo, nossa, The Office só fica bom na segunda temporada, a primeira é meio paia. E eu demorei pra poder engajar em The Office. Mas aí quando eu comecei a reassistir com a minha irmã, porra, primeiro episódio eu já tava rindo pra caralho, porque agora eu já entendo qual é a graça e entendo qual é desses personagens. Então é só demora pra tu se acostumar com quem eles são mesmo. Tu precisa dos personagens pra poder fazer sentido o negócio.
Uhum, exatamente.
Pô, tá aí um ponto que eu não tinha pensado.
Mas então, um outro ponto que eu queria trazer aqui, que foge um pouco da discussão normal, é... Vocês aí, artistas, que estão ouvindo a gente, que querem criar coisas, na grande maioria das vezes, as regras que existem são só sugestões.
Claro.
Então, essa divisão entre focado em trama e focado em personagem é completamente arbitrária. Você vai focar no que você quiser focar e foda-se. E isso é uma coisa muito importante de você desenvolver a sua linguagem como um contador de histórias. Assim, você vai ter que saber o que você quer mostrar ou não. É um ponto muito importante. Né? Então, tem muitos outros drivings aí que a gente estava pensando enquanto a gente estava falando um pouco da pausa desse episódio. Por exemplo, eu pensei no style driven. Que, assim, acontece muito. E costuma desagradar os dois. Não, porque o personagem não é tão aprofundado, assim. E a história é meio foda-se, é meio sem pena em cabeça nem nada. Mas o que tá acontecendo é muito legal.
Star Platinum, The World!
Legal. E o que que
eu
é só porque é legal.
Ouvir o tema do Jotaro tocando agora na minha cabeça.
Nossa, e não é à toa porque o Jotaro é meu Jojo favorito nessa porra.
Cara, Jojo é completamente style-driven, porra.
Aí, exato.
Principalmente a parte 3 de Stardust Crusader, né, porra. A história é um corredor com um tanto de inimigo pulando na frente dos bonecos. Personagens. Tem personagens interessantes, mas não tem desenvolvimento. O Jotaro não tem desenvolvimento nenhum. O que importa é as porradas serem legal, e é isso aí, né? Foda-se, não é nada.
Exatamente.
Nem story-driven, nem character-driven, né? É porrada-driven, pô.
É porrada-driven. O que importa é qualquer um falar qualquer porra pro Jotaro e ele mandar um Yare, Yare, Yare. É isso que eu quero, tá ligado? Não precisa ser mais que isso.
E esse que tô falando, né, de foco em estilo, eu acho que se enquadra muito, muito densamente em mangás, em animes, principalmente... Battle Shonen e mangás desse tipo de mangá semanal, sabe? Porque...
Muito. O exemplo que eu pensei, inclusive, foi de uma parada que é um mangá. Depois eu posso falar o que é.
Ok. Mas o que eu tava pensando aqui agora é que... Pô, eu tô falando isso porque... Não sei se tu sabe, Pedro. O Araki, né? O autor de Jojo, Hirohiko Araki, ele escreveu um livro sobre como escrever um mangá que vai ser publicado semanalmente em uma revista Shonen. Ele tem todo um livro sobre isso, explicando pra você que quer ser mangaká, como que você faz isso dar certo. E
mas...
assim, tem muitas dicas e tem muitos comentários, tem muita coisa que ele fala, mas uma das coisas que ele fala é que é basicamente você saber manter o hype no final de cada capítulo. Cada capítulo que terminar tem que acontecer um bagulho pra você ficar hypado. E não é hypado com a história ou hypado com os personagens. É hypado com aquela situação e com aquela luta. Especificamente.
É hypado, ponto final.
É. Uhum. Então eu acho que esse foco em estilo que você tá querendo falar, eu acho que é mais um foco em hype no final das contas. Porque o hype pode ser o hype da luta, tipo, é o hype de alguma coisa imediata. Pode ser do estilo, pode ser da luta. No caso desse tipo de mangá de porrada, né, de Battle Shonen, é o hype de você, caralho, qual vai ser o poder daquele cara, qual vai ser a transformação daquele maluco que vai vir no próximo episódio, entendeu? Esse tipo de coisa. E isso daí é algo que existe muito.
Eu acho que até certo ponto sim, e o exemplo que eu pensei foi Kamen Rider. Mais Olha especificamente aí. O filme novo que saiu recentemente, que desagradou algumas pessoas, e eu acho que desagradou justamente disso, porque não tem tanto desenvolvimento do Kamen Rider assim. Tanto que tem dois Kamen Riders no filme. E a história é meio qualquer coisa. Tipo, vilão, matou, uhum. Vilão, matou, vilão, matou, acabou o filme, foda-se. E aí que você uhum. Andou de moto, voador e foda-se. E é muito uhum. Legal, velho. É muito hype. Como é bacana aquele filme.
Sim.
Que filme bom. Mas se você não tiver preparado pra isso, você vai achar muito estranho.
Com certeza.
Mas o negócio que eu acho que não necessariamente... Eu não concordo com o nome focado em hype. Porque eu acho que o hype é só um dos aspectos que você pode focar. Eu diria focado em performance.
Ok. Justo. Justo pra caralho.
Porque não necessariamente você quer deixar o cara hypado, mas o que importa não é... O que importa é a forma, entendeu? O que importa é o que está sendo feito ali, não o que está sendo dito, ou temas, ou qualquer coisa.
Ok. Focado em performance eu gosto. Porque aí serve pra porrada, serve pra... pro estilo, serve pra condução específica de que uma luta tá tendo pra mangá de porrada. Sim, eu gosto de focar em performance.
É, serve pra terror, pô, pra agonia, um bicho esquisito mexendo, estranho, assim, ui, que nervoso, tá ligado? E é
com certeza.
Puramente porque, né?
Ok, foda. Gostei dessa denominação. Tá aí, cunhado pelo eventual ocultismo, o termo focado em performance.
Perfeito. Nossa, isso tem que ir pra frente agora.
Vamos continuar usando isso, por favor.
vamos, total. Mas você consegue pensar outro focado em alguma coisa aí? Porque não são esses três, com certeza.
Olha, eu não sei o quanto que isso daqui tá sendo legítimo, essa é uma subcategoria de outra coisa, mas eu acho que tem histórias que são mais focadas em tema do que são propriamente focadas em personagem ou em trama. É, mesmo que normalmente personagem e tema, pela própria fala do Scorsese de que a história é o tema e os personagens... né? Pode ser um pouco meio contraditório, mas no final das contas eu acho que tem algumas histórias. Eu acho que o exemplo que eu tenho pra dar são de histórias mais malucas e abstratas, sabe? Quando os caras não querem se preocupar com os níveis mais superficiais de uma obra, eles querem mergulhar na linguagem figurativa e na maluquice. E aí eles não dão tanto foco em personagens, porque os personagens vão mais servir como arquétipos ou mais representar coisas e metáforas, e eles não querem focar em trama, porque vai ser tudo maluco em prol do tema, e eles querem focar naquele tema, e no que naquela discussão específica. É quase como se fosse uma obra-ensaio, sabe? Pra falar de alguma coisa.
Sim, e isso é difícil de fazer.
É difícil, tanto é que o exemplo que eu vou dar é um exemplo que eu não gosto. Inclusive, já Ai. Temos um eventual ocultismo falando por que eu não gosto disso, que é Mãe do Darren Aronofsky. Porque, pô, pra mim, tem personagens. Os personagens são personagens. Eu não sei se eles são muita coisa além de uma caricatura do que eles estão representando. Mas
existem, não existe um aprofundamento.
Não existe um aprofundamento e não existe. Claro, foco. Tem um mínimo de foco na mulher lá, porque ela tá sendo o nosso ponto de vista, mas é muito mais pelo tema e pelo que ela representa do que por causa da personagem em si. Eles não são nem personagens de verdade, né? Eles são aspectos absurdos de... Não vou falar também, porque eu não quero dar spoiler caso queira ver esse filme ruim.
Mas assim, tanto que a graça do filme, pra quem gosta do filme, é ficar discutindo o que são essas coisas, porque, né, eles
não...
Não,
mas é pra quem gosta do filme superficialmente, né? Eu não gosto do filme, tô aqui defendendo ele.
Justo.
Mas é isso, tipo... Sim, é ficar, sim, grande parte que algumas pessoas gostam do filme é ficar entendendo quem é quem dos personagens, no final das contas. O que cada personagem representa. E também não é focado em plot, porque, né, quem foi ali esperando um plot coeso saiu maluco, porque é só sem pé nem cabeça, caso tu não tenha entendendo o que o bagulho tá dizendo. E aí tem o que o bagulho tá dizendo.
Metáfora,
é. E tem a metáfora, e tem o que o bagulho tá dizendo. E eu não sei se esse tipo de história me agrada tanto. Por mais que eu gosto muito de tema, eu não sei se uma história que é tão explicitamente focada em tema me agrada tanto, porque eu não gosto dessa retirada das camadas primárias de uma história. Eu não gosto dessa dissecação tão grande de uma história, sabe? Eu acho deselegante, no final das contas. Eu acho que a história se torna um... O ato de, tipo, você apreciar aquela história, você experienciar aquela história, se torna um exercício de decifrar o que está acontecendo e o que o autor pensou. E eu acho chato isso, sabe?
Quebra um pouco da imersão também, né?
É, quebra a imersão, mas eu acho que o meu ponto não é nem tão de imersão, porque eu sou muito mais fechadão com o Bertolt Brecht, que se foda a imersão. tem coisa mais importante que isso. Mas eu acho que quebra... Eu acho que simplifica muito a discussão. Porque quando a única coisa que você tem pra fazer é decifrar o que aquele autor tá querendo dizer com aquela metáfora, com aquele tema que ele tá fazendo, você, tipo, é um exercício de lógica, é um puzzle. O filme vira um puzzle. E quando você descobre, o puzzle acaba. Você fica, ok, entendi o puzzle. Não tem o que discutir depois disso, sabe? Enquanto, pra mim, uma obra, ela se torna realmente interessante o que ela tá dizendo na contradição, sabe? Ou na dúvida, na não resposta. E pra isso acontecer, tem que ter personagem. Porque o arco do personagem, em relação com o tema, não é isso que, tipo, vai criar a situação em que o tema vai poder ser aplicado na prática e você vai poder ver a aplicação daquele tema e o que ele pode gerar dependendo da situação e que vai gerar discussão de, né? Porra, será que tal personagem fez tal coisa por causa disso mesmo? Será que é isso aqui que tá sendo dito dessa forma, mas tem aquele outro bagulho ali? Entendeu? Esse tipo de coisa cria discussões mais interessantes. Você não retirar as camadas, você manter esse tipo de camada, entrelaçar essas camadas, gera discussões mais interessantes. E personagens ou tramas são necessárias para esse tipo de coisa. Porque esse tipo de discurso sendo dito no vácuo, para mim, acaba ficando raso, normalmente.
Muito bom, eu concordo. E assim, o exemplo que eu tenho de uma parada que eu acho muito focada em tema, e que a gente já falou nesse programa várias vezes, não nesse programa em si, mas no podcast no geral.
Ok.
É Dark Souls.
Aí que tá, vamos conversar sobre isso.
Vamos.
Se a gente for falar unicamente da história de Dark Souls, eu concordo. Porque não tem tanto por boneco, tem os personagens, mas eles estão as histórias deles são mais, né, microcosmos pra exemplificar e pra dar pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. E também não é focado em trama, porque, né, nada acontece. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. A trama de Dark Souls é lore. Você só tem que fazer uma única unidade de coisa no jogo inteiro. E essa é a trama.
Exato. Mas o meu contraponto pra isso é... A maneira como ele chega na tese dele, ali no tema dele, é através dessas duas coisas. Então você vai conhecer personagens que te cativam e que te querem... Que, tipo, que você se preocupa com eles. Seja o Patches, seja o Lothric, o Solera, essas galera toda aí, que o pessoal que joga adora. Eles vão te cativar como personagens. E eles têm o arquinho deles. Todos eles têm, basicamente. O Patches é um personagem fascinante, inclusive.
Cara, eu gosto. O Patches é um dos meus personagens preferidos de videogame no geral. E ele é só um desgraçado careca que te dá bicuda e te trai em todo jogo. E eu amo ele pra caralho, simplesmente.
Sim, exato. E os acontecimentos, eles são mais... Qual que é a palavra que eu tô buscando? Eles são mais... Blunts, assim. Como é que eu vou falar isso? Eles são mais...
Assim, eu não vou falar a tradução literal, mas eu acho que tu tá querendo, eles são mais cruz, né? Talvez.
Não é necessariamente cruz, eles só são na sua cara, entendeu? Então, o que eu acho de cruz? Acontecimento...
É isso que tá. Quer dizer, porra. Não, tô maluco? Acho que não.
Porque quando eu falo cru, eu penso num negócio meio que é só o esqueleto. E o bagulho não é que é só o esqueleto, é que é simples, é isso, é essa a palavra, é simples.
Entendi.
Porque um momento de acontecimento que eu acho muito foda em Dark Souls é... A floresta que é o caminho pra você chegar no logo do Artorias.
Uhum.
No Sif.
Uhum.
Andar naquele lugar é perfeito. Eu acho incrível. Você passar por aquele...
Dark Root, de forma geral, é meu mapa preferido de Dark Souls 1, Pedro. Já falei isso. É incrível. Concordo completamente com você. É mágico aquele lugar.
É mágico. E andar por ali, tipo, cheguei ali. E aí tem uma borboleta gigante no céu. Não é uma... Ok, character driven. É um bagulho que acontece. E é do
sim. Sim. Tipo, tô atravessando... Tô completamente perdido, tem uns gatos gigantes rolando em cima de mim. Tô atravessando uma ponte e lá embaixo, numa cachoeira, num lago escuro, bizarro, num vale, eu tô vendo uma hidra absurda de gigante. Porra, você não tem outra sensação igual essa.
E Dark Souls é cheio desses momentos, se for parar pra pensar. Tipo, ah, tô saindo de uma casa aqui, qualquer linha Dead Bug, vem um dragão e pousa e cospe fogo na porra toda e vai embora. É cheio de momentos. É cheio de acontecimentos. E eu acho que o ponto que eu quero chegar é que pra uma história focada em tema ser efetiva, ela talvez tenha que abrir um pouco mão do tema pra poder usar outras coisas, outros subterfúgios ali, pra poder chegar no tema, entendeu?
Concordo.
O tanto de focado em tema que ela tem que ser menor pro bagulho do tema ser mais efetivo.
Justo. Justo. Ok. Acho perfeitamente válido. Eu acho que o focado em tema, ele não é bem uma categoria, ele é mais uma tag que pode vir junto com os outros pode se entrelaçar muito junto com os outros e tal. Né? Uhum. Então, tudo bem, né? Todos os outros são assim, porque é tudo um espectro, mas de qualquer forma, eu acho que ele é até mais distante do que de uma separação mais categórica do que os outros.
Completamente, completamente.
E é bom que você falou de Dark Souls, Pedro, porque eu comecei a falar de histórias diferentes, em mídias diferentes, que isso pode ou não encaixar e o quanto que isso é útil ainda, pra falar de videogame mesmo, né? Porque, porra, a gente tá falando de mídias que contam histórias. Videogame é uma mídia que conta histórias, mas não faz só isso. A gente aqui tá falando da história de Dark Souls. A história de Dark Souls é realmente mais focada em tema do que qualquer coisa. Mas Dark Souls como jogo é focado em gameplay. E aí, porra, pra videogame especificamente vai ter gameplay driven também?
Tem que ter.
Mas aí que tá. Mas jogo é uma mídia que foca em história? Porque no final das contas, livro e filme, série, quadrinho, normalmente estão fazendo uma história. A proposta deles é contar a história deles. Jogos não necessariamente. Jogos contam histórias. Alguns jogos têm como proposta contar história, mas muitos jogos têm como proposta o jogo, né? A gameplay, você jogar. Claro que tem jogos que colocam isso junto com a história e tipo, no final, o que conta é a experiência. Dark Souls é um deles. Tanto a gameplay não seria o que ela é sem os temas, e os temas não seriam o que eles são sem a gameplay. Mas tem muito jogo que é só gameplay e foda-se história, e a história não é nada driven. Pô, Mario é gameplay driven completamente. Não tem tema, não tem desenvolvimento de personagem, não tem trama, é só resgatar a Peach do castelo e pronto, foda-se, é só gameplay, sabe?
E é perfeito.
Inclusive, Mario Wonder no GOT é um bagulho que eu gosto muito.
Concordo demais. O bagulho é, e agora é uma pergunta fundamental pra eu saber pra onde que eu vou no resto dessa discussão aqui. Esse termo, esses termos de sei lá o que driven, eles só se aplicam a coisas que estão querendo contar histórias?
Bom, eu acho que os termos driven, sim. Porque são termos de história. Você tá falando que a história é focada em trama ou é focada em personagem. E pra ser focada em trama ou focada em personagem tem que ser uma história, né?
Mas é porque a gente só abordou coisas aqui que são completamente narrativas num termo convencional de narrativa. Então, se você quiser falar que um livro é character-driven ou plot-driven, não tem como um livro ser papel-driven. Foda-se, entendeu? Mas...
Papel-driven é de fuder, mano. É que tem outras possibilidades de apreciação que não é só você consumir a história.
Apreciar,
né? Tipo,
a história,
um jogo que tem
exato.
Gameplay.
Uhum. É, uma música, ela pode ser... character driven, se ela estiver contando uma história, sei lá, faroeste.
Mas ela pode ser melodia driven.
Melodia driven, exato, sim.
Aí ficou maluquice, né, cara? Eu acho que é esse ponto que a gente ia eventualmente chegar no eventual ocultismo e que a gente não vai ter resposta e que a gente vai perguntar pra vocês aí se vocês têm alguma ideia. E a gente já pode introduzir uma coisa, né, Pedro?
Sério? Chegou o momento?
Acho que sim, né?
Nossa, que felicidade. Eu tô esperando isso há tanto tempo, vocês não têm noção.
Pois é, pessoas... Observamos que, principalmente no Spotify, vem tendo alguns comentários de ouvintes sobre o programa. Mas acontece que esse sistema de comentários do Spotify é uma merda. A maior parte das pessoas não sabe que ele existe. Eu mesmo não sabia que ele existe até pouco tempo atrás. E quando descobri, já tinha comentário de gente que fez bagulho muito atrás. E ele é muito bosta, porque você tem que comenta. E aí... aparece pra gente no nosso bagulho do Spotify que uma pessoa comentou, aí eu tenho que chegar lá e ver nesse aba muito específica e aí eu concordo, tipo, ah, não, ok, eu quero que esse comentário apareça, aí o comentário aparece e, porra, é muito ruim, ninguém sabe onde é que isso fica, ninguém comenta, é muito merda, no final das contas. E não tem como responder, não tem como se responder, não tem como eu chegar e falar, ok, achei interessante o teu comentário, não tem como. Inclusive, amigo que perguntou pra gente se valia a pena jogar o Blasphemous 2 no podcast de Blasphemous 2, sendo que ele jogou o 1 e acho... Eu não lembro muito bem porque esse comentário faz muito tempo, mas eu acho que tu não gostou tanto do 1, né? Eu acho que não. Se você não gostou tanto do 1, eu não recomendo o 2, sinceramente. Não joga não. Esse é meu comentário. Desculpa não ter conseguido te responder, porque não existe uma ferramenta pra isso.
Exato, foi mal pela demora.
De qualquer forma... Vimos a necessidade de criar um local em que vocês poderiam mandar comentários sobre os programas pra gente, quando tiver algum comentário, pegar aqui no final do programa e ler eles e falar em cima deles, caso vocês tenham algum comentário, alguma crítica, alguma coisa, algo acrescentar na discussão, principalmente. Depois a gente junta alguns e comenta aqui, papapá, fala, faz um pouco. Que estilo de leitura de e-mails que tem? Né? Só que a gente vai fazer no final e não no início, porque... Não quero atrapalhar quem não quer ouvir isso aí também. Vamos botar no final do programa.
E não vai ser sempre também, né? Só quando for pertinente.
Exatamente, não precisa ser sempre também. De vez em quando a gente pega e lê, basicamente.
Uhum. Mas o jeito que a gente achou pra fazer isso foi e-mail, né?
E-mail. No caso,
porque não tem uma caixa de comentário, então tem que ser.
Não tem. Como é que... Cachorro Latino. Essa plataforma aqui é estranha, gente. É isso aí.
Então, Vitor, passe para os nossos ouvintes qual que é.
Pô, passe. Eu não tava preparado pra isso. Eu não tenho ideia. Não sei de cor, não. Vai estar na descrição aí. Você clica na descrição... Vai estar lá, se você quiser mandar, clica nela e manda. Eu não sei de cor, desculpa, isso foi de improviso, foi ataque de oportunidade aqui, eu só lembrei disso agora, desculpa. A gente já tava pra falar isso há muito tempo atrás, mas a gente só esquecia de falar. Isso é o quão bom nós do Eventual Ocultismo somos em divulgar o nosso podcast, inclusive.
E em planejamento. É. Mas enfim, agora tá feito, por favor, escrevam pra gente.
Sim, escrevam pra gente.
Chegou no Melody Driven, eu quero, né, não tem muito pra onde ir depois disso.
Não tem muito pra onde ir.
O negócio é, leia muitas histórias, descubra o que você gosta, leia coisas que você não gosta também, porque faz parte, ajuda a desenvolver pensamento, e eu acho que é isso, né?
E leia o mangá da corneta. É tipo, sei lá por que eu falei isso, mas é um excelente mangá, não tem nada a ver com o tema aqui, eu só estou lendo ele achando muito maneiro. Chama The Bungle Call, que é tipo, o chamado da corneta. É muito maneiro, é um mangá de um cara que é corneteiro. Eu não vou explicar nada aqui, foda-se. É só, porra, muito maneiro o mangá da corneta. Ali um mangá da corneta. Só queria fazer essa recomendação aqui, foda-se. E esse foi mais um Eventual Ocultismo e tudo de bom. Shoes. Scream and faint, wanting me because I'm cool. They need somebody, someone at least as cool as me. The Bungle, 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 Bungle Star. I'm a superhero. Like me, like you. All the girls know I'm sexy and so sway. They need somebody, someone at least as cool as me.